entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, nomes e marcas com Adelor Lessa. Oferecimento: Colina Volkswagen e Unesc. Experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Muito bom dia, Nomes e Marcas no ar, sábado, um ótimo final de semana a todos. Nomes e Marcas de hoje traz um cidadão que hoje é conhecido como dirigente de uma principal cooperativa de crédito do sul de Santa Catarina, mas que começou a vida cedo, na roça, cidadão humilde, contador de profissão, foi corretor de imóveis, credenciado pelo Cresci. Vamos ouvir hoje a história de Aloysio Westrup, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Som Maior. Muito bom dia.
Bom dia, Delores. É um prazer estar no teu programa.
Prazer nosso em recebê-los para contar um pouco, falar um pouco da tua vida. Hoje, evidentemente, o Aloysio é muito conhecido como presidente do Sicredi, né? Conhecido, virou banqueiro, né? Presidente de uma das principais cooperativas de crédito do estado de Santa Catarina. Mas que começou a vida cedo, na roça, com teu pai, plantando fumo. Teu pai que foi engenheiro, né?
Exatamente. Tinha um engenho de açúcar, né?
Engenheiro plantava... político, tinha engenho de açúcar.
Ele plantava, ele fazia açúcar, plantava fumo, milho, de tudo tinha um pouco, né? Se diz... No passado, o agricultor ele plantava quase 20 sementes e criava suíno, cuidava de vaca de leite, tinha de tudo um pouquinho. Então, se não desse para um setor, o outro garantia o sustento, né? Então, essa era o grande feito que os agricultores do passado faziam. Hoje em dia, o pessoal opta por uma linha só de plantio. Quando dá certo, é bom. Quando não dá certo, a coisa complica.
Tu é natural de Forquilhinha?
Forquilhinha, nasci lá no distrito de Forquilhinha, né? Sou cidadão benemérito de Criciúma, né?
Tu nasceu criciumense ainda,
era,
né?
Criciumense.
Forquilhinha ainda era distrito de
Exatamente.
Criciúma.
E morei sempre em Criciúma, porque depois eu vim morar em Criciúma antes... que o distrito, então, se tornou município.
Perfeito. Nasceu aonde? Qual é a tua região?
Na Forquilhinha, na rodovia Jacó Westrup, hoje, né? Que o meu pai morava ao lado daquela rodovia. Você deve ter passado muitas vezes por frente da nossa casa.
O teu pai que é o próprio Jacó Westrup?
O Jacó Westrup é o meu pai, né? Então, nós morávamos ali nessa rodovia, uns 3 quilômetros a direção do Maracajá, né? Morávamos ali, era a única estrada na época que dava ligação para todo o sul, todo, inclusive para Porto Alegre, passava todas as linhas de ônibus, tudo por ali. E ali que nós morávamos, numa época bem...
Era próximo de Maracajá, né?
Não, é logo em seguida, é onde termina o asfalto hoje.
Onde termina o asfalto?
Coincidentemente,
hoje
parou na frente, dentro do terreno do meu pai. Até na inauguração dessa obra, eu tive a oportunidade de falar e eu dizia lá para o pessoal que estava naquele dia lá que meu pai estaria chateado aquele dia porque ele estaria articulando com os amigos dele do Maracajá a continuidade daquela obra para chegar até na BR-101, que isso sim fazia sentido, né?
O teu pai estaria dizendo, tão brabo comigo? Por que pararam aqui na minha frente?
Os amigos estavam cobrando dele, ué, conseguisse até na tua casa, né?
Também tem outro lado. Aloysio, tu foi cedo para a roça, foi cedo para a lida, com quantos anos tu já começou a acompanhar o teu pai? Quanto tempo tu ficou na roça?
Bem, o mais que a gente acompanhou, eu falei antes do engenho de açúcar, né, que eu me lembro muito que a gente trabalhou, foi nessa época. 6 anos de idade, a gente já estava lá na lida, 6 horas da manhã, um frio danado, porque isso é feito em junho, julho, né?
Opa!
É bem na época de bastante geada. Então, trabalhei até os 14 anos na agricultura. Depois eu saí, então, com meu pai daí.
Na agricultura era engenho de açúcar, então tinha, plantava cana e fumo.
Milho, muitas variedades de plantações que meu pai fazia. Só que era num modelo ainda muito antigo, ainda no tempo do boi. do arado, carpideira. Então era muito difícil.
Era tu e os seus irmãos?
É, nós éramos uma família pequena, né? Com 12 irmãos, né? Então era 8 homens e 4 mulheres, né?
E não precisava contratar ninguém de fora, né? A família tocava.
Não precisava contratar quase ninguém de fora, né? Porque a família era realmente numerosa, né?
Tu ficou na roça até os 14?
14 anos. 14 anos, meu pai, então, daí começou a empreender. Meu pai era muito empreendedor. É, ele colocou uma linha de leite, do tempo do entregar leite a granel, né? Botava um latão de 50 litros, né? Em torno de 300 a 500 litros numa caminhonete e vinha entregar em Criciúma. Isso era uma das atividades que ele
muito
começou
tempo,
a fazer.
Muito tempo vendendo leite aqui?
Ele começou ali por a década de 60, e meus irmãos continuaram com isso, acho até perto da década, até os anos 90.
Opa, 30 anos praticamente.
Década de 80, eles trabalhavam. Mas cada um foi pegando uma linha de leite e continuaram. Então, no final, tinha 3 linhas de leite trabalhando, que ele começou lá na década de 60. E também ele...
Isso era muito comum. Hoje, os mais jovens nem não estão acostumados com isso, mas isso era muito comum até mais ou menos década de 80, 90, quando começaram a chegar nos supermercados o leite ensacado, né?
Exatamente. Primeiro era o saquinho, né?
Primeiro o saquinho de leite, né? Depois vieram outras embalagens, né?
A gente... comprava do agricultor, né, e vinha entregar em Criciúma de casa em casa. Então, aqui também
entregava
tinha...
Entregava no latão, né, e aí chegava na casa e entregava, era 1 litro, 2 litros e tal, né?
Exatamente, o pessoal vinha com a panelinha.
Isso.
Eu, inclusive, eu tive um ano que eu trabalhei com isso.
De vender o leite, de entregar
de
o leite?
De vender no Balneário Rincão. Eu fiz uma linha em 74, eu fiz o Balneário Rincão, nós entregamos na época 500 litros de leite no Balneário Rincão.
Olha só.
Era uma luta.
500 litros entregava por semana, por mês?
Por dia.
Por dia?
Por dia, 500 litros.
Nossa.
E era no Balneário Rincão.
Era o leite in natura, né?
Exatamente. Puro, era comprado lá do agricultor, de casa em casa, pegava de casa em casa. E depois entregávamos no Balneário Rincão. Os outros meus irmãos trabalhavam e entregavam aqui em Criciúma. Sim. E nós fizemos, então, a linha de leite no Balneário no verão.
Isso tinha que entregar, pegou aqui, tu tem que vender tudo ou entregar tudo. Porque se tu não podia, não tinha como armazenar para amanhã ou para depois, 2, 3 dias, né?
É, exatamente. Até acontecia muitas vezes que o agricultor misturava o leite do dia anterior, botava junto com o da manhã e isso estragava o leite... completamente, aquele latão era perdido.
E quando sobrava o leite, vocês faziam o que com o leite?
Fazia o queijo, Dani.
Fazia o croste e fazia o queijo?
Não, o queijo mesmo, né? Então, era aproveitar tudo, né? Tudo que sobrava, fazia o queijo, ficava legal. Depois vendia o queijo também, né?
Claro, ou seja, não podia guardar de hoje para amanhã. O leite vendido in natura tinha que ser puro, vivo do dia. Você deixa para amanhã...
Ah, se misturou, estragava o latão inteiro. E aí, realmente, era complicado. Mas eu, antes disso, eu trabalhei numa mercearia e bar, que era aquele que meu pai também comprou, que era bem no centro... de Forquilinha, onde parava o ônibus, né? Os ônibus, a parada do ônibus da Forquilinha, eu sei que antigamente, antes existia o do Apolinário, né?
Isso.
Mas era ao lado. Até ele comprou de um parente do Apolinário lá, que era o Curtis, lá, que era casado com a irmã do Apolinário também.
Certo.
Que era ao lado, nós era bar, armazém, vendia banana, banha, tudo a granel também, tinha que pesar.
Isso ali no centro, onde foi a prefeitura ali?
Bem ao lado do antigo Ideal ali.
Isso,
ao lado. Então nós tínhamos esse armazém. Então com 14 anos eu fui cuidar desse armazém. 14, 15 anos, aí até os 18 anos eu fiquei. nesse armazém. Então foi um aprendizado muito bom, né, muito gratificante. Aquela passagem, né, gente que vinha do interior, sabe que lá no início nem energia tinha na casa, né? É, inclusive meu pai foi um dos fundadores da Coopera.
Da cooperativa.
É, e ele participou da diretoria por muitos anos. E eu me lembro quando veio energia lá para casa, eu devia ter lá uns 10 anos, né? E aí, então é uma transformação, a nossa geração, eu acho que a gente passou por uma transformação enorme, né? Nós acompanhar o mundo, essa transformação toda, já é um feito pra gente.
Já, né? Tem muita história pra contar, né, Luiz? Quando tu saiu do armazém e foi pra contabilidade, foi concluir os teus estudos?
Não, na primeira oportunidade eu tive em 73, eu vim pra prefeitura de Criciúma, o Algemiro Manique Barreto, que me deu uma oportunidade, inclusive o secretário de administração que fez o fichamento, que o Algemir me apresentou, foi o Arquimedes Naspolini. Né? Na época ele era o secretário. E eu trabalhei um ano. É, foi aí que, o ano seguinte, que meu pai estava sozinho para fazer essa linha de leite no Rincão. E eu pensei, ah, vou ajudar meu pai. Então, saí da prefeitura e fui fazer essa linha de leite para ele no Balneário Rincão.
Certo.
Então, eu tive essa oportunidade na prefeitura, trabalhava no cadastro. É, coincidentemente, quando eu voltei para a prefeitura em 2001, aquele cadastro ainda estava lá na parede. Foi o Décio que aí fez aquele novo trabalho do cadastro de Criciúma. Mas na época não tinha localização dos terrenos em Criciúma. Então foi nós, aquele trabalho tinha sido iniciado e eu ajudei um pouquinho nesse sentido.
Perfeito, e dali, da prefeitura e da entrega do leite, o teu pulo para a profissão de contador?
Aí eu fui para Carbonífera Próspera. Carbonífera Próspera também foi uma empresa que foi uma oportunidade ímpar, né? Trabalhei na Carbonífera por 12 anos.
Carbonífera Próspera, que era a única carbonífera estatal.
Ela era uma de economia mista, né? Que ela, a CSN era sócia e tinha, era, a maioria era da CSN na época, né? Mas tinha sócios também que participava da empresa.
Certo.
Trabalhei de 74, então, até 86. Na Carbonífera, eu acho que a gente fez um grande trabalho ali também, muitos amigos, até hoje ainda assim, me encontro com pessoas dali, interessante aquele trabalho.
Mas tu trabalhava na Carbonífera, não na mina, claro, no escritório, né?
Não, eu trabalhava no almoxarifado.
No almoxarifado.
Era muito grande, né? Era tudo manual na época, não tinha computação. Então, era o início ali de uma contabilidade, né? Dali saía os papéis, tudo, para os setores, né? Patrimônio, contabilidade, financeiro. Então, passava tudo pelo nosso setor primeiro, para depois encaminhar para esse setor. Então, Carbonífera Próspera foi para mim uma escola, né?
Quanto tempo lá na Próspera?
12 anos.
Oh.
12 anos. Trabalhei de 74 a 86 na Carbonífera. Coincidentemente, eu trabalhei na época que o presidente era os militares, né? Eu trabalhei 11 anos e meio com os militares, né? Que era, inclusive, o primeiro presidente que da época era Aloysio da Silva Moura. Então, o pessoal já começou a me chamar de presidente ali também.
E aí, dali, tu saiu quando a Próspera foi privatizada?
Não, eu saí antes, né, em 86, ainda era Carbonífera Próspera, em 88,
mais ou
por
menos.
Ali passou, a CSN assumiu,
isso, né, e vendeu.
Foi extinta, 90 que o Collor fez aquele fechamento das minas ali, principalmente a carbonífera, ele fechou.
O Collor cortou os subsídios, né? E vendeu, privatizou a carbonífera próxima.
Ali ele fechou, porque ali era a CSN, né? Ele Isso. fechou primeiro para depois vender. Mas aí vendeu para a Nova Próspera, no caso, né?
Exatamente. Você está acompanhando aqui na Som Maior, Nomes e Marcas, hoje entrevistando Aloysio Westrup. O programa volta em seguida, logo depois do intervalo. Jogo rápido.
Você está ouvindo Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Nomes e Marcas, com Adelor Lessa, aqui na Som Maior. Oferecimento, Colina Volkswagen. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Voltamos com a entrevista hoje, Nomes e Marcas, com Aloysio Westrup.
Nomes e Marcas, com Adelor Lessa.
Dali da Próspera, foi que tu foi para o teu escritório de contabilidade?
Bom, aí, nesse intermédio, eu estava sempre estudando, né? Eu estudei administração de empresa, o técnico, né? Aqui no... Na concentração do Metropol começou, né? Depois foi para Humberto Campos. Isso, e esse, por coincidência, era mantido pelos sindicatos contabilistas. Me formei, então, lá no Humberto Campos.
Isso.
Em administração, um curso muito bom de administração de empresa, e hoje não existe mais esse curso, porque o sindicato depois extinguiu. Posteriormente, fiz, então, o vestibular. Na época era bastante pessoas que faziam vestibular para ciências contábeis, né? Isso foi em 76. Em 76 comecei a fazer a faculdade, terminei em 79. E em 80 já coloquei o escritório de contabilidade, trabalhando na carbonífera, mas também tinha um escritório que trabalhava à noite, sim. Inclusive. E sempre colocava alguém para cuidar durante o dia. Até 86. Certo. 86, então...
Aí tu mergulhou direto no teu escritório.
Diretamente, eu trabalhei no escritório daí.
Perfeito. E quando é que tu começou a trabalhar a cooperativa de crédito? Eu lembro que vocês começaram, era tu, o Amer, mais uma meia dúzia, que começaram a criar inicialmente o Sicred, né? Sicred foi a semente para chegar no Sicred?
Não, na realidade, antes da cooperativa também, como fui envolvido lá no clube... Hoje chamado Clube dos Contabilistas.
Sim, na verdade.
É o Próspera Clube Recreativo.
Exatamente.
Eu acabei ajudando a alterar o estatuto, como eu era contador, o estatuto para permitir que alguém de fora da empresa pudesse se associar. Coincidentemente, em 88, eu fui chamado para ser o presidente do Próspera Clube. E fiquei lá, estou até hoje envolvido.
Próspera Clube Recreativo, que tem esse nome não só por causa do bairro Próspera, mas por causa da Carbonífera Próspera.
Carbonífera Próspera, okay. Homenagem à Carbonífera Próspera, isso. Na época...
Era,
né?
Em princípio, uma espécie de clube ou de entretenimento, a área recreativa dos funcionários da Carbonífera.
Funcionários da Carbonífera, mas muita gente famosa era sócia e foi presidente daquele clube no passado, né? Carnavais... O clube tem uma história bonita para ser contada. Inclusive, esse ano ele está fazendo 69 anos de idade, né? De criação. A história da cooperativa foi muito parecida com a da Próspera também. O da Próspera, tu vê que eu comecei em 88, do clube, a construir, apesar de ter aberto para a sociedade para se associar, em 90... Tinha uns 5%, 10% fora do quadro social. Os outros eram tudo quadro social.
Certo.
O Collor fechou.
A mina? A carbonífera?
A carbonífera. Nossos sócios ficaram sem emprego. Eles iam pagar a mensalidade. Um clube sem atrativo nenhum, em construção, pararam tudo de pagar. E ficamos sem sócios. Por isso, depois, o convênio que veio com o sindicato dos contabilistas... que permitiu que a gente continuasse aquela obra.
Viabilizou o clube?
A cooperativa, na verdade, a história não começou comigo. A história começou dentro da SIC.
Isso.
Na época, Meu nós, inclusive, nós estamos fazendo, elaborando um livro agora. É, conta ali que era na administração do Álvaro antes, que solicitou para a equipe econômica um estudo para implantar essa cooperativa, e assim foi feito. Eu sei que participou ali o Dilando, o Inocir Gonçalves, o Barata também,
o Newton
Barata, outras pessoas, são milanês, falecido José Milanês, Adenir Zanetti, essa turma que implantaram a cooperativa. E então chegou lá em 2004, essa história na realidade, esse grupo vinha sempre em busca de novos empresários para participar.
Isso.
Certo? E encontraram esse grupo de amigos, né? Que era liderado lá pelo Amir na época, né? E negociaram lá para que nós entrássemos todos de sócio, mas que nós também ia participar da diretoria.
Perfeito.
Isso foi já em 2004, porque a criação da cooperativa foi em 99. E aí chegou no dia, coube a mim, me indicaram para ser o presidente. Eu fui nessa reunião, até porque eu não sabia que era assembleia, né? Cheguei lá, era uma assembleia e tal. Foi escolhido, enfim, fui escolhido presidente.
Era a Sicredi na época.
Era a Sicredi e era filiada, era conveniada ainda ao Sicoobi.
Certo.
E aí começou um trabalho, ainda funcionava dentro da SIC, no primeiro andar, ali, essa SIC velha que ainda, né, que era em frente ao Jornal da Manhã.
Isso,
né?
Aqui no centro aqui, né?
É, bem no centro. Tinha quatro colaboradores, só que a situação financeira estava bem complicada.
Isso.
O balanço que me apresentaram na Assembleia estava com 17 mil negativo o patrimônio líquido. Então, só para tu ver, tinha registrado 400 sócios. Trabalhando com a cooperativa, para dizer que tinha 100 era muito, né? Dos 400 seria 25%. Acho que não tinha 100 trabalhando com a cooperativa. Então, mas aquela força de vontade, a equipe que trabalhou na cooperativa sempre foi muito dedicada, né? Desde a época. Aí veio a ideia de levar para o centro da cidade. Fomos ali para Rui Barbosa, um edifício de Umício Freitas, acho que ali funcionou a Rádio Dourada.
Ah, muito tempo, né? Acho que ali até a década de 80, mais ou menos. Porque depois, acho que antes disso, a Rádio Eldorado foi lá para cima no morro, onde hoje está o NSC, que foi, na verdade, lá o Grupo Eldorado, né? TV Eldorado, Rádio Eldorado e as outras emissoras de rádio e tal, do Isso. Grupo Freitas à época, né?
Exatamente.
Então, a Eldorado funcionou aqui, que é ao lado, que é onde tem o edifício de Mício Freitas, aqui no centro da cidade, ao lado do estacionamento do Bradesco ali.
Exatamente. Então, ali nós já fomos para uma sala bonita, né? Nós já tinha dois pavimentos, né? Onde tu tinha o escritório na parte de cima, almoxarifado, e a parte de baixo era bonito ali, só que era um pouco apertado ali, mas para o momento era muito bom o local, né, bem no centro da cidade, né, do lado do Bradesco. Então nós já fomos para ali muito felizes, né?
Isso em 2004?
Isso, já início de 2005.
2005.
2004 eu assumi, né? Aí tem todo um processo para passar para o Banco Central.
Quanto virou o Sicredi?
Aí, de 2004 a 2007, o que a gente fez? Deu uma melhorada aqui na nossa agência principal e abrimos ainda... em 2006, de Sara. Mais um PAC lá, na época. E na quarta linha nós abrimos um caixa dentro do mercado MM Rosso lá. Isso até 2007. 2007, o que aconteceu? As cooperativas foram autorizadas em 2003 a se transformar em livre admissão. O sistema Sicoobi demorou um pouquinho para incentivar as cooperativas a fazer esse trabalho, ou elas mesmas não quiseram. Eu, na nossa cooperativa, talvez não tivesse essa condição, né? Porque tinha que fazer um projeto, isso era caro na época. Mas em 2007 foi feita uma reunião em Florianópolis, né, com as quatro cooperativas segmentadas do Sul, que eram as duas aqui do extremo sul, né, e mais outra de Braço do Norte, e a nossa foi chamada junto. Só que lá, porque para se transformar em livre admissão, dentro de um sistema, tem cada uma ter uma área de ação. Não pode ter duas na mesma cidade, por exemplo. Até as duas do Sul tem em Araranguá, mas o banco, porque eles já estavam lá, então o Banco Central acabou autorizando.
Certo.
Mas é delimitadas as áreas para cada um. E nesse dia lá eu fui chamado para reunião, tudo, e eles não deram nem Criciúma para mim. Fui dividido entre as três. E nós ficamos fora dessa divisão. É. Então, eu até no dia eu perguntei pro presidente da central, tá, eu posso buscar outro caminho? Ele me respondeu com um gesto, né? Você quem sabe,
te
né?
Te vira.
E eu, na semana seguinte eu fiz. Então, procurei o sistema Sicoobi, fiz uma ligação pro presidente Orlando Borges Miller, que era o presidente da central. Começamos uma conversa e em 3 meses nós estávamos dentro do Sicoobi, mudando para o Sicoobi. Então, em junho nós aprovamos em Assembleia, em junho de 2007, e dia 1º de julho de 2007, então nós migramos de fato, trocamos produtos, as contas, foi tudo passado para o sistema Sicoobi.
Hoje o Sicoobi tem quantos cooperados?
Hoje estamos com 19 mil associados.
19 mil associados. E movimenta um volume de quanto?
Hoje nós temos captado do dinheiro do associado, entre depósito a prazo, depósito à vista, capital, estamos com 468 milhões. Yeah.
Perfeito.
Fechando 2018, né?
Então volta lá para o início. O coloninho lá que trabalhava com o pai lá no engenho de açúcar, de açúcar. Lá com 6, 7, 8 anos e tal, e veio vindo, trabalhava com fumo e veio vindo e tal. Hoje é o presidente de uma cooperativa de crédito que tem todo esse número. É sem dúvida um vencedor. Qual é o segredo, Aloysio, para vencer, prosperar, avançar? Qual é a dica para os jovens que estão aí te ouvindo?
Bem, eu acho que isso é se basear naquilo que o meu pai fazia, né? O trabalho sério, eu acho que qualquer entidade e qualquer empresa particular, ela vai para frente se tu trabalhar sério, com dedicação e fazer com que é seu, né? Eu trabalhei na Carbonífera Próspera o dia que eu saí. E aí eu, além de contador, eu montei uma representação também. Aí, no dia seguinte, eu fui visitar a empresa, porque eu queria vender para a empresa. Eu representava produtos de segurança de mina. Eu não entendia como é que eu tinha que ficar esperando. Eu que autorizava entrar, autorizava sair e tal. No dia seguinte eu tive que esperar uma hora na porta para ser atendido pelas pessoas. Então eu trabalhei na Carbonífera Próspera assim como se fosse minha, né? E esse é o grande segredo. Tudo que tu se tu trabalha numa empresa tua, lógico, aí tu é teu, né? Mas eu tenho uma filosofia assim: se eu vou cuidar das coisas dos outros, eu até cuido mais daquilo que é meu. Porque o que é meu, né? Não tem que dar muita explicação.
Claro.
Mas o que é dos outros tem que ter um zelo e tem que levar a coisa muito séria. E é assim que a gente trabalha, né? Fui ensinado assim, né? E eu acho que isso deu certo. Procurar pessoas competentes, botar cada pessoa no seu lugar certo, né? Tu conhece muitas pessoas que trabalham comigo.
Sim, imagina.
Pode ver que cada área é muito bem cuidada. Se é contabilidade, é contabilidade. Se é na área de direito, tem que ser pessoas da área de direito. Se é de economia, tem que ser dessa área. Comunicação. Hoje nós estamos com 3 lá na área de comunicação.
3 craques.
Então, eu acho que esse é o grande segredo. Não é, eu não sei fazer nada sozinho. Então, quem faz é a nossa equipe lá. Ainda não falei que eu tive uma passagem na vida pública também, né?
Ah, é?
Eu fui candidato a vereador
então.
em 2000. Em 2000, cheguei a ser depois, eu não ganhei a eleição, mas eu acho que fiz uma proposta muito interessante de fazer aquilo que o povo sempre diz, trabalhar sem trabalhar sério, né? Isso que, e a proposta foi boa. Não me elegi, mas fiquei muito satisfeito com a eleição. Posteriormente, fui convidado a participar lá na prefeitura e cheguei a ser secretário adjunto da Fazenda também, em 2003 a 2004, né? Juntamente com o meu saudoso amigo Valberto Beckenbrock. Antes tinha trabalhado assessorado o Muriel do Gastaldon também. Então, foi uma passagem na prefeitura interessante, porque... muitas vezes a gente está do lado de fora do balcão da vida pública e a gente não entende por que certas coisas não funcionam.
Claro.
Mas quando tu está lá do outro lado, tu entende bastante bem o porquê da coisa, né? É muito travada a nossa legislação, é muito complicada
para
tu trabalhar dentro do balcão, né? Vamos dizer assim. E eu que agradeço aqui a oportunidade. Está aqui contando a minha história, né? Até queria registrar aqui que muitas pessoas confundem o Aloysio Westrup, né, com Aloysio Stipe, Stipe, né? Tem ainda uma parte da cidade que ainda...
Que acha que o Aloysio do Sicredi é o Aloysio Stipe.
Exatamente.
Foi professor, foi da Secrisa, teve uma carreira longa aqui.
Ainda bem que é uma pessoa boa, né?
Não tem problema.
Tá tudo certo. Tá, obrigado por tudo.
Imagina, Aloysio Westrup foi nosso entrevistado de hoje no Nomes e Marcas. Muito obrigado pela sua audiência, sempre bom tê-lo conosco. Sigam na programação Som Maior, esse programa ele vai para o ar inédito no sábado e é reprisado no domingo. Nós voltaremos para o ar no próximo sábado, 10h30 da manhã. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência.
Você ouviu Nomes e Marcas. Inédito todo sábado, às 10h30 da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.